Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Está começando agora mais um podcast, se aí para você, tudo certo? Ó, aproveita que você chegou agora, deixa sua curtida, o seu like, o seu comentário.
Compartilha.
Compartilha sempre. Meu, manda mensagem aí, a cidade onde você está assistindo, onde você está nos ouvindo. Começou com tudo o podcast de hoje. Ao meu lado, como sempre, ele, Camilo Manfredi.
Boa tarde, Podão. Tudo bem?
Tudo certo?
Tudo ótimo.
É, o galã da Nilwin aqui, está ao meu lado, né? Pois bem, tudo certo, Camilão? Tudo bem?
Tudo ótimo. Tudo
hoje
ótimo.
O convidado promete, hein?
Promete.
Hoje o convidado promete, temos a honra de ter aqui um dos grandes caras.
E ele falou que não aceita qualquer convite, hein? Então pra gente é uma satisfação muito grande.
Exatamente. Ele que é o cara da estratégia de dados. Exato. Da FSB.
É isso mesmo.
É o cara sensacional. E hoje está aqui com a gente para a gente bater um papo sobre isso, bater um papo sobre carreira, sobre trajetória, sobre futuro, enfim, sobre tudo. É isso. Senhoras e senhores, hoje aqui no podcast se receba, com muito carinho, João Castro, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite.
Tarde, pô, a gente, João, que agradece, um puta vozeirão desse aí, o cara... Um cara elegante, um cara alto pra caramba. Tinha um anão perto dele. Ele é só pequenininho, né?
Você sabe que eu não conhecia ele pessoalmente.
Né? Não conhecia pessoalmente. Não,
já, né? Conheço o João há anos e eu vim conhecer ele pessoalmente hoje.
É verdade. É uma dessas idiossincrasias da pandemia, né?
É verdade.
Gente, eu já conhecia pessoalmente o Camilo há muitos anos.
Na mente já estava lá, né?
Demorei pra perceber que a gente se conheceu pessoalmente hoje. Muito
é
bom.
Verdade. Pois é, João, muito obrigado por estar aqui, cara. De verdade, obrigado. Estamos muito felizes. E vamos começar a falar, cara, dessa sua trajetória profissional. Uhum. Hoje você está na FSB, né?
Sim.
E como que é a sua rotina, cara? Fala um pouquinho pra gente.
Cara, a FSB é uma das maiores... É a maior agência de comunicação corporativa do Brasil, né? Um dos maiores grupos de comunicação. Hoje a FSB, neste mês de junho... Agora no final de mês de junho, né? De 2023... A FSB está lançando um novo posicionamento de marca, né, de reputação.
Opa, que legal.
E agora, em vez de chamar Grupo FSB, chama-se Hold, né? E esse nome diz muito do que é a FSB hoje, né? A FSB hoje tem instituto de pesquisa, tem área de relações governamentais, tem área de tecnologia, tem tem empresa de PR boutique, tem uma agência de marketing digital, que é a J.com. Então, uhum, é realmente uma holding fortíssima, né? E uma pequena parte dali é a área de inteligência de dados, a qual eu respondo.
Opa, é com você. Mata no peito.
E a rotina, basicamente, é a gente conseguir aplicar algum tipo de método, de método estatístico, de método de análise, uhum, para as diversas problemáticas do trabalho de comunicação, né? A Nilwin é uma grande parceira nossa há muitos anos, uhum, nesse sentido, de tanto de tecnologia quanto de dados brutos, uhum, para a gente trabalhar.
Sim,
então,
perfeito.
Basicamente, para poder resumir para vocês, a nossa rotina no dia a dia é encontrar quais que são os problemas de comunicação, ou seja, divulgação de resultado, meta de executivos, crises reputacionais, conseguir entender qual que é o problema, qual que é o método que a gente pode aplicar para essa compreensão e poder entregar para os nossos clientes e para os nossos parceiros, os assessores de imprensa, os publicitários que trabalham no Grupo FSB, e um insumo de análise para tomada de decisão. Então, basicamente, o nosso dia a dia ele é muito diverso porque a FSB é muito grande. Então, uhum, a gente está desde um cliente que tem a crise reputacional, passando por um cliente que está lançando um produto, um cliente que está fazendo rebrand. A gente tem uma série de questões, mas, sim, basicamente o nosso dia a dia é conseguir enxergar como pegar dados, estruturar esses dados, criar métodos que façam sentido dessa análise e conseguir dar esse estofo teórico para que os nossos colegas, os nossos clientes consigam tomar decisões em comunicação guiada por dados.
Não, com certeza. E essa questão dos dados sempre foi algo que te cativou desde sempre?
Não.
É uma área que você falou assim, meu, quero mexer com isso.
Não.
Esses dados, números, é isso que eu quero. Uhum. Como começou essa sua trajetória profissional?
Na área de dados, eu sou eu venho da televisão, do jornalismo, né? De relação no jornalismo. Mas sempre tive interesse em a neurociência, né? O meu livro é sobre neurociência aplicada à comunicação. A área de comunicação, a área de exatas, sempre, uhum, me interessou muito.
Já tem um livro já?
Sim, Neuropropaganda de A a Z.
Opa, passa pra gente aí, então. Já tá disponível, tudo certinho.
Ah, o livro é de 2016.
É um livro sobre legal.
Processo de neurociência aplicada à comunicação.
Sensacional. Olha, legal. Sensacional. E casa super bem com o que você faz hoje em dia, né?
Então, foi aí que eu vim parar.
Foi o link, né? Entre comunicação e a parte de exatas, né?
Foi o link, porque a neurociência era uma... Era uma... Era um hobby para mim, ler sobre neurociência.
Ah.
É até hoje. É a minha literatura preferida, é ler neurociência. E aí, na época, eu trabalhava no IPESP, que é um instituto de pesquisa.
Uhum.
E o Antônio Lavareda, que é o coautor desse livro, me chamou para trabalhar. Foi aí que eu saí da televisão para trabalhar nessa área de estratégia e comecei a trabalhar. Uhum. E aí, por que que eu nunca pensei? Não existia essa cadeira que eu sento hoje, ela não existia antigamente, né?
Verdade.
Diretor de análise de dados.
Exato.
Diretor de data intelligence. Uhum. Isso não existia. Não tinha, nunca pude desejar porque eu não sabia que existia.
Uhum.
E aí o que aconteceu foi que, por causa do livro, das palestras que eu dei do livro, o mercado começou a me enxergar como um líder de inteligência de dados. Porque a gente no IPESP fazia testes, coisas que fazem parte do meu dia a dia hoje, como você fez na pergunta anterior, que é social listening, análise social listening, sentimentação.
Uhum, uhum.
A gente fazia isso no IPESP. E quando eu falava sobre isso nas palestras, os executivos de comunicação começaram a achar que isso era BI. E eu nem sabia o que era BI. Tiveram que me explicar. A primeira proposta que as pessoas que me fizeram para trabalhar como diretor de dados, as pessoas falaram, você poderia ser líder de BI. E eu não sabia, fiquei roxo de vergonha.
Uhum.
BI?
Não conhecia por BI, mas conhecia tudo que envolve, né? Tudo que está por trás.
Fazendo a prática, dados, a teoria, né? O termo ali, a termologia.
Eu precisei entender o que que era. Aí eu falei, é mesmo.
É isso mesmo.
E aí eu acertei a primeira, comecei a trabalhar nessa área. A FSB é a terceira agência que eu trabalho, né? Trabalhei em outras duas agências e vim para cá.
Uhum.
E aí me encontrei. Realmente hoje, eu nunca quis estar nessa cadeira, mas hoje eu gosto muito, me divirto muito. Sinceramente, falo isso sinceramente para vocês e para todos que estão nos ouvindo, que hoje eu me divirto muito trabalhando. Eu me desafio todo dia. Eu sou um sujeito curioso, gosto de ouvir história, gosto de tentar procurar o porquê. Adoro essa parte que a maioria acha chata, que é encontrar um método que pode criar uma análise preditiva com relação ao comportamento. Adoro esse tipo de investigação, né?
Exato.
Então, apesar de eu nunca ter sonhado estar onde eu estou, porque eu não sabia que isso existia, talvez nem existisse mesmo, eu gosto muito, assim, me divirto, acho que fez super sentido. E foi uma trajetória que foi natural, assim, não foi planejada, né?
E foi acontecendo, tá? Até
foi
chegar
totalmente natural. Não planejei absolutamente nada. Meu plano era ser editor-chefe até ficar velhinho.
Você vê, a nossa carreira profissional, ela vai tomando caminhos, né? E as coisas vão aparecendo.
Exato.
Gente,
o que é para ser, né? No seu tempo.
É,
e que faz todo sentido. Isso que é o bacana, né? Ele já estava preparado, mesmo sem saber que estava.
É isso.
Então, ele já chegou. Então, é sensacional a história. É maravilhoso. E aí, você falou de um assunto que é legal, e é importante a gente frisar aqui, principalmente para quem nos assiste, para quem nos ouve, que é o que você falou. Pô, é uma parte que as pessoas acham chato, acham que não é importante, ou acham meio complicado. E eu queria que você reforçasse essa importância. Você à frente dos dados, de como isso é importante para você montar toda uma estruturação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância. Você que está frente a frente, já lidou com diversos projetos. Como é que é na prática isso?
Olha, a primeira coisa que eu sempre tento, e eu acho que é importante a gente falar aqui no podcast, é que é muito menos algébrico do que parece. É muito mais uma questão analítica, é muito mais uma questão lógica de você tentar montar um quebra-cabeça. Eu tenho uma filha de 7 anos, então a gente brinca de quebra-cabeça, a gente joga Uno, a gente faz várias brincadeiras lúdicas, mas são jogos em que a gente aplica interpretações, análises, tenta prever o comportamento das coisas.
Exato.
E isso é lúdico, isso está na infância, né? Isso está no comportamento que a gente tinha quando via um jogo de futebol com meu pai, ou quando a gente vê um filme e tenta adivinhar e se surpreende com o final. Né?
Verdade.
Então, eu ouço muito assim: você é o especialista. Eu sou de humanas, não...
Sim,
não,
tem muito
não,
disso.
Não consigo fazer uma regra de três.
Uhum.
Na verdade, todo mundo consegue fazer uma regra de três. Você faz regra de três o tempo todo.
Claro.
Quando calcula o seu salário, quando sabe quanto que você precisa gastar para poder fazer uma viagem.
Uhum.
A matemática é inerente ao seu dia a dia de qualquer raciocínio.
É verdade.
Até para quem gosta... Eu adoro futebol e futebol americano. Uhum. Quem assiste uma partida de futebol americano vê matemática o tempo todo. É. O tempo todo. Além da ação acontecendo, todo o resto é matemática. Está o tempo, a matemática está embrenhada em cada parte. Sim. Eu agora tenho visto muito também para ficar no esporte, beisebol. Uhum. É matemática o tempo todo. É velocidade, jogadas, né? É cada corrida, jogada cada jogada.
A distância.
O famoso livro.
Posicionamento.
O famoso livro Moneyball, né? Que fez tanto sucesso, filme com o filme do Brad Pitt. Uhum. Então, eu ouço muito isso, né? Cara, o que você faz é impossível que eu faça, porque eu odeio matemática. Não odeia. Uhum. Então eu tento mexer. Eu sei que alguns dos meus colegas, ou competidores, ou pessoas, tentam mistificar, né? Ah, eu sou. E eu tento fazer o contrário. Eu tento fazer, cara, não é assim. Então. A primeira coisa é que, sim, obviamente, o Camilo sabe disso e a gente tem cientistas de dados na equipe, a gente tem estatísticos na equipe, claro. A gente tem pessoas realmente muito especializadas, porque é um conhecimento específico de cálculo,
sim.
Que não necessariamente para você trabalhar nessa área, é bom que você tenha. Hoje eu tenho, né? Hoje eu me desenvolvi para esse lado, mas é um desenvolvimento natural, entende? Porque... É muito menos assim, eu acredito em duas coisas, né? Eu posso falar isso, eu tenho uma relação de amizade com o Camilo, com todos vocês da Newen, então, além da relação profissional,
sim.
Então, assim, é uma questão muito menos domínio ferramental, porque o domínio ferramental existe a Newen, e a Newen existe, a Newen e os outros competidores da Newen todo.
Claro, né? O mercado está aí.
O Stilling, o Airfluencers, todas as ferramentas que existem de análise de dados e comunicação que estão aí fazendo sucesso... Cortex, que algumas são minhas competidoras, outras competidoras, claro. Da Newen, então eu posso citar, que fica o dia, o podcast inteiro citando.
Tem muita
aqui.
Empresa boa aí, né?
Muitas empresas fazendo grande trabalho e entregando ferramental. E a outra coisa, existem muitas formas de você aplicar o conhecimento matemático em comunicação. Então, não necessariamente você precisa, primeiro, eu vou aprender todo o ferramental, eu vou ser especialista no monitoring da Newen para poder trabalhar na FSB. Não. Você não precisa... Porque se você for trabalhar na FSB, na nossa equipe, a Newen vai oferecer um treinamento para você. Vai ter alguém com do certeza. Time do Camilo que vai te oferecer um treinamento. Ali. A mesma coisa no Stilling, das outras ferramentas.
Sim.
E se você vier trabalhar na nossa equipe... Se quiser, você querer fazer propaganda de emprego na nossa área, né? Que é sempre importante fazer. Mas
já fazendo.
Mas se você quiser se interessar por essa área, quiser trabalhar com a gente na FSB... Você vai poder aprender estatística e aprender com a gente no trabalho, porque a primeira coisa que é mais importante é a coisa que é inerente às crianças e à gente que trabalha com... É curiosidade.
Curiosidade. Me veio na cabeça a curiosidade,
não é?
A hora que
você
estava falando,
Camilo.
Me veio a palavra.
É curiosidade, é você querer entender. Então, quando a gente faz um projeto juntos, o que a gente quer entender? Pô, como que a gente resolve um problema... E transforma Exato. Isso numa solução que é escalável em vários sentidos. Né? Então, eu acho que o maior desafio é esse. É você conseguir se desprender um pouco de toda essa feitiçaria, sei lá, de toda essa parte... Feitiçaria talvez não seja o termo ideal, mas de toda essa parte que talvez assuste as pessoas, né? Tecnológica, inteligência artificial, algoritmo. Vou usar essas palavras que afastam muitas pessoas.
Sim.
Né?
Pessoas
algoritmo,
têm receio
estatística,
de...
função algorítmica, inteligência artificial, machine learning, business intelligence, OKR, e todas essas palavras que afastam, que na verdade elas você pode simplificá-las muito. Entendeu?
Então, ter outra perspectiva sobre isso, né? Você vai ter...
Usar ao seu favor, né?
É, exato.
Usar a tecnologia
é
seu
aquilo,
favor.
Né? A pessoa fica muito presa a uma visão que ela tem, que ela carrega. Não, matemática não é para mim. De qualquer forma... Não, mas é isso. Ela usa no dia a dia dela. Só que ela não percebe. Ela não tem esse tato, né? E aí, quando você... É aquilo que você falou. Tem muito uma chuva, né? Dessas palavras, desses termos. Você fala, não, quero distância. E aí, quando você coloca no seu dia a dia aplicado, você consegue ter uma outra visão. Fala, pô... Talvez era mais simples do que eu imaginava, né?
E eu tenho uma pergunta, João, me veio aqui, né? Normalmente são as empresas que, né, que têm um problema e procuram as agências, ou as agências estão próximas das empresas e fazem um mapeamento dos problemas previamente? Como que funciona?
São os dois, né? Na nossa área de dados, especificamente, é mais fácil que seja o contrário, normalmente, pela minha experiência, né?
Tá.
Hoje é muito comum que as empresas, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava fazendo uma proposta de uma grande empresa que quer criar um índice para qualificar a meta para qualificar o trabalho do time de comunicação da empresa.
Perfeito.
E criando esse índice, eles vão desenvolver as metas do time de comunicação. Então, isso é uma coisa que acontece muito, Camilo, porque é muito difícil e cada vez isso é mais tangibilizado, mas era muito difícil você fazer assim. Bem, você precisa investir tantos milhões na área de comunicação corporativa. Ok. E aí o CEO fala, tudo bem, e aí? E você me entregou o que com isso?
Perfeito.
Tá, eu te dei 10 milhões. Você montou uma área de comunicação corporativa para minha empresa. Eu apareci na três veículos, fui no podcast. E aí? Me trouxe o quê?
Qual foi o retorno de tudo isso, né?
Então a gente... E aí eu acho que isso é um dos maiores desafios disso que você está falando, Camilo, que é como que isso nasce? Primeiro é essa questão do bolso, né? Do valor de uma empresa e tentar qualificar como que marca a reputação, como que comunicação traz riqueza para o negócio.
Perfeito. Né?
O que significa para um executivo vir aqui, sentar, ser entrevistado por vocês dois, e entrar essa imagem para o LinkedIn, para o YouTube e para as redes sociais? Isso traz o quê para a reputação? Isso é muito difícil de tangibilizar. Isso é muito difícil. Isso é um dos nossos desafios. Então, respondendo a sua pergunta, muitas vezes as empresas precisam fazer isso. Porque isso está ligado diretamente se a área de comunicação externa, a área de comunicação corporativa, qual que é o tamanho dela dentro da empresa? Qual que é o retorno que ela traz? Então, isso acontece muito. Claro que faz parte de uma agência como a FSB, quando uma empresa... já é cliente de uma empresa como... Quando uma empresa já é cliente de uma holding como a FSB, ela já sabe que a FSB pode oferecer campanhas digitais, você pode fazer relações governamentais, como eu falei no início dessa nossa conversa.
Vocês estão lá dentro, né? Vocês participam do dia a dia, da questão estratégica, vocês estão dentro.
E surgindo uma dúvida dessa, aí acontece. Pode acontecer de um colega meu, que é um assessor de imprensa, um relações públicas, falar, olha, a gente está com uma dificuldade de mostrar isso, mas nós temos a área de inteligência e o João pode vir aqui e ajudá-los aqui a criar um método. Pode ser de várias formas. Pode ser oferecendo um dos nossos produtos de prateleira.
Claro.
Né? Como também pode ser dando uma consultoria, explicando alguma coisa, analisando algum tipo de dado para o cliente. Então, acontece dos dois. Então, eu acredito que o atual momento do mercado, Camilo, é as empresas nos procurarem. Porque existe um buzz. Dado ao novo petróleo, né? Na New England, vocês ouvem isso todos os dias, todos esses buzz. Preciso ter dados sobre o meu negócio. Os dados do meu negócio é o que pode me... tem todas essas frases que as pessoas ficam repetindo o tempo todo.
Verdade.
E que são verdade. Agora, como é que você intangibiliza? Como é que você tangibiliza isso? Como é que você fala, ok. É porque não é todo dado que é petróleo. Não é todo óleo que é petróleo. Não é assim, nem todo dado vai te levar a um lugar.
Sim.
Nem todo método vai te levar a qualquer lugar. Então,
e muitas vezes muitos dados te atrapalham no...
Atrapalha.
visibilidade do...
no geral. Né?
Hoje eu estava tendo uma conversa sobre isso. Uma planejadora do nosso time estava, por um pedido de um cliente, estava querendo dados que eu chamo de mar aberto, muito complexo. Né? Então, por exemplo, faça uma análise conjuntural do mercado automobilístico do Brasil e global. Estrutural e conjuntural. Aí, isso é o que eu chamo de falso, falso positivo, né? As pessoas pensam que eu que vou resolver.
Verdade.
Não, aí você. E é engraçado, né? Porque você fala assim, não, mas você é o cara, você é o líder de dados. Sou. Isso são dados. São. Então não é você que vai resolver. Não. Por quê? Porque uma análise não necessariamente é a pessoa que cria um modelo de análise de dados que vai conseguir compreender qual que é a conjuntura do mercado automobilístico no global.
Verdade.
Porque você precisa de... Aí sim, você precisa de conhecimento aplicado, de histórico, você precisa de uma série... Claro que eu posso ajudar a estruturar alguma parte desses dados e tirar uma análise. Por exemplo, para não ficar na dúvida, para os nossos ouvintes não ficarem na dúvida. Por exemplo, a gente consegue sim ver como é que a imprensa, no Brasil, contratando uma ferramenta da Newen como monitoring, a gente pode conseguir fazer uma análise com o método da FSB. A gente consegue fazer uma análise de quais que são os temas e quais que são os players, quais que são os stakeholders sobre o mercado automobilístico no Brasil. E conseguir te dar insumos muito importantes para um planejamento de comunicação nessa área.
Perfeito.
A gente consegue. A gente consegue ver como é que as pessoas estão debatendo, por exemplo, essa questão agora do preço dos carros. Volkswagen com... Hoje a gente está no, né? Tá no final de junho, né? Então hoje...
Pátio cheio.
Pátio, né? Cheio. Não sei como é que quando a pessoa vai estar nos ouvindo, como é que vai estar o pátio da Volkswagen, mas hoje...
Hoje está cheio.
No dia que nós estamos gravando, está lotado, porque nós temos um problema de venda de carros. Então a gente consegue ver, fazer uma análise com dados públicos, de como é que estão essas discussões, como que a imprensa está falando, quais que são os executivos que estão trabalhando e tirar insumos importantes.
Verdade.
Mas agora, eu... Porque estou nessa, repetindo essa analogia da cadeira, eu porque estou nessa cadeira, não necessariamente sou a pessoa que mais entendo sobre a conjuntura. Eu nem tenho carro. Entendeu? Então, assim, não é um mercado que nem que me interessa. Me interessa muito, voltando para o papo da curiosidade, ver quais que são esses dados, entender motivos, criar histórias, criar ligações lógicas que possam ajudar nas estratégias de comunicação. Então.
Perfeito.
O que esse exemplo é interessante, na minha opinião, e essa era uma conversa que eu estava tendo hoje cedo. É que não é o big, nem sempre é o big data que vai te dar uma resposta. E nem sempre qualquer big data você vai ter uma resposta. Porque uma análise conjuntural talvez seja feita por uma equipe de economistas que estão investindo no mercado automobilístico. Uma agência reguladora que vai ver qual que é a nota do mercado de investimento no mercado automobilístico. Eles são muito mais... Eles têm um estofo. Muito mais importante do que qualquer big data que eu consiga montar. Agora, isso não quer dizer que a gente não faça nada. Pelo contrário. E aí essa é uma das coisas que tem a ver com a sua pergunta anterior também, que é o que a gente consegue fazer no nosso dia a dia? Que é criar essas soluções com o que a gente tem, com que dados que a gente consegue trabalhar, criar uma forma lógica de interpretar esses dados e você conseguir engatilhar soluções e respostas que sejam um estofo de um planejamento. Ah, eu entendi. Então quer dizer que a repercussão nas redes sociais sobre essa questão do pátio da Volkswagen está cheio, criou esse tipo de comportamento nas redes sociais. Bem, o que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer uma campanha digital? Eu posso fazer um trabalho com a imprensa Tier 1? Eu posso ir nos meus canais criar um podcast para educar como fazer um financiamento? Sei lá.
Aí vai.
E aí você vai em frente.
É. E como hoje a gente vive uma polarização política, né? A gente acaba tendo, muitas vezes, questionamentos através desse tipo de conteúdo que vai à mídia, daquele plano que foi executado e que foi proposto pelo governo atual. Então, tem muito disso, né? Dessa questão da polarização e do questionamento, e as pessoas sempre questionando tudo que está atrelado a essas decisões e esses planos, né?
Você tem que separar, né? Isso é uma outra coisa também que a gente faz muito no trabalho lá na nossa área, que é criar vínculos de aderência, né? Em regras. Aí eu vou falar um pouco tecnicês, mas acho que vai ficar claro para todo mundo que são regras de booleana, ou seja, associações de palavras que as pessoas podem usar na imprensa, nas redes sociais, para que a gente possa pegar um conjunto de dados e retirar de forma mais automática e rápida possível, né? As relações entre as palavras, né? Que aí tem a ver com isso que você pode mostrar. Fica, mas tudo bem. O quanto que essa questão. Do mercado automobilístico no Brasil está sendo relacionado com o governo Bolsonaro, com o governo Lula, com o ministro tal, com o governador tal. Você consegue fazer essas associações,
perfeito,
encontrar isso em dados e usar isso como algum tipo de estratégia. Você chegou num ponto interessante. Já que a gente tem essa polarização, que não é só no Brasil, é uma questão global.
Cada vez mais forte, né?
É muito presente nas redes sociais, é um comportamento comum, né?
É verdade.
Mas você consegue hoje, com um mecanismo até simples e usual, né? Essas ferramentas que nós todas citamos aqui anteriormente, tem até automatizado isso. Você cria uma booleana e você extrai os dados já estruturados a partir das relações das suas hipóteses. Então, governo X é questão econômica Y. E você vai fazendo as associações e vai estruturando, que é isso, grosso modo, assim, de uma forma muito simples, né? Sem querer aqui.
Claro.
Simplificar muito a história, mas isso é um dos primeiros passos da estruturação dos dados para você conseguir fazer análise.
Bem legal. E, João, pegando essa parte de... Olhando para os seus projetos, todos os projetos que você já fez, todo o histórico que você tem de contato com as empresas e tal, Quando vocês se apoiam, você pode até dar exemplo se você quiser, né? Sem citar, às vezes, nome e tal. Mas quando vocês se apoiam mais nos dados de imprensa e quando vocês se apoiam mais nos dados das redes sociais, ou quando você precisa dos dois dados, como você entende aonde é a tua principal fonte de informação para que você consiga desenvolver teu projeto? Como que você divide isso?
Essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente vive hoje uma coisa que eu gosto de chamar de a era do gelo da comunicação, né?
Verdade.
Essa minha analogia da era do gelo é o seguinte. A gente hoje está vivendo os dinossauros sobrevivendo com os mamíferos ao mesmo tempo no mesmo ambiente.
Verdade.
Então hoje você tem podcasts, você tem stakeholders, influenciadores, influenciando diretamente no mercado. Diretamente. Você tem marcas sendo influenciadoras, produzindo o próximo conteúdo.
Uhum.
Você tem os grandes players no Brasil, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, né? Portal UOL. Você tem grupos, as televisões, né? TV Bandeirante, TV Record, TV Globo. Então, você tem players tradicionais com grande importância no mercado. Então, a comunicação corporativa e as empresas estão na era do gelo. E a gente tem os mamíferos. Então, hoje você não consegue fazer eu estou chamando de mamífero as que vão continuar, né? As tecnologias que vão continuar.
Que vão seguir, né?
Uhum. E todas estão vivendo até agora, juntas. Então, assim, essa pergunta sua é muito interessante, porque eu falo muito sobre a era do gelo. Que aí, como é que você sobrevive na era do gelo, né? Porque você tem um búfalo aqui.
Sim.
E você tem um tiranossauro rex aqui. E os dois estão extremamente sobrevivendo no mercado.
Sim.
Né? Estão
né?
ao mesmo tempo aqui. O mamute.
Mamute,
um búfalo, um tiranossauro e um pterodáctilo. Você sabe tudo de dinossauro quando você tem um filho, uma filha de 7 anos, né?
Fica mais fácil de fazer.
Os dois momentos sabem, que você né? mais sabe de dinossauro. Quando você tem 7 anos.
Ou quando você tem
um filho de 7 anos. Ou se você.
Verdade.
E aí, então, a era do gelo é muito isso. Então, essa sua pergunta, como é que você responde essa pergunta? Depende. Eu não sei. Vai depender.
Sim.
Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com uma metodologia que a gente criou lá na FSB, chamada Disaster Check, em que a gente monitora stakeholders importantes para um determinado mercado. Né? Então, por exemplo, um mercado de regulamentação de determinado produto, que não é regulamentado no Brasil hoje, você precisa monitorar. Quem pode regulamentar, que é o Congresso Nacional, né? A área política, você monitora as pessoas que discutem isso. Por quê? Porque para você fazer uma ação de comunicação sobre isso, desde que seja explicando, se posicionando, e ações diversas de comunicação sobre esse assunto, você precisa entender com o que você está falando e quais são as pessoas que vão reverberar.
Uhum.
E o que você vê hoje é que não adianta. É importantíssimo você falar com os veículos Tier 1 e com os grandes veículos, mas não só. Então você tem que monitorar todos, observar todos que estão acontecendo e conseguir. Cada caso é um caso. Então, tem histórias que nascem nas redes sociais, entre os mamíferos, e migram para os dinossauros e migram para os dois, né? E aí, disso...
É verdade.
Uma coisa que eu gosto muito de observar quando a gente está trabalhando dessa forma... Porque grandes temas estão sempre nos dois. Né? Grandes temas estão acontecendo sempre nos dois. E uma coisa que eu gosto muito de observar atualmente, que é o que eu chamo de comportamento paradoxal.
Uhum.
Que é o seguinte. Você faz uma belíssima campanha, que no mercado ela é muito bem aceita. E quando... Eu vou dar um exemplo aqui que está acontecendo também, aconteceu esse mês agora.
Uhum.
Mas que quando vai para as discussões na rede social, ela é extremamente negativa. A campanha que a Bud Light fez agora com...
Ah, eu ouvi isso.
Com uma mulher transgênera como... Sim. Uma transgênero com uma... Como garota propaganda de uma cerveja.
Estampada ali, né?
A Bud Light. Ela fez posts, essas coisas.
Sim, sim.
A campanha foi um sucesso. O teste para o público inicial é...
Trabalho inclusão, trabalha um monte de tema que está em alta, né?
Só que ela derrubou derrubou a Bud Light do primeiro lugar em venda de cerveja nos Estados Unidos. Esse é o comportamento paradoxal. Esse é o extremo, né? É. Esse é o extremo. Uma coisa assim, discutida aqui, se a gente não soubesse o resultado...
É, o exemplo é perfeito.
Se a gente não soubesse o resultado, ela deu 10 bilhões de prejuízo. Não sei exatamente, dá para quem procurar no Google agora ver exatamente, mas foi um prejuízo bilionário para a marca. E a marca, esse mês agora, de junho de 2023, a marca caiu da primeira posição.
Você vê.
Então, por que eu estou te dando esse exemplo? É um exemplo típico de comportamento paradoxal que o estrategista de comunicação... Minha cadeira precisa olhar os dois. Por quê? Hoje, agora, eu não sei, porque eu não trabalho nessa campanha, mas hoje as pessoas criaram uma hipótese, que pode ser razoável, de que essa cerveja era ligada a um grupo de conservadores. Uhum. Os consumidores eram pessoas, falando daquela bipolaridade, né, que
perfeito.
Você falou.
Sim.
Que ela estaria ligada, né, a... que é o famoso get woke, go broke, né? Uhum. Você quer ser politicamente correto, você vai quebrar.
Uhum.
Então, e assim, tá bom, então é uma campanha ruim?
É, não.
Não é.
Não é.
Ela deu errado, deu. Nas discussões nas redes sociais. Esse é o comportamento paradoxal. Então, respondendo a sua pergunta... Às vezes você tem trabalhos específicos que a equipe de comunicação faz com a imprensa tradicional. Posicionamento de executivo, posicionamento de marca nacionalmente. Então você vê aí fintechs, empresas que nasceram como startups e hoje estão se posicionando globalmente usando meios de comunicação tradicionais.
Uhum.
Então você vê fintechs que hoje anunciam no Jornal Nacional.
É verdade. Pô,
mudou isso muito, é o que você está falando. Eles estavam se comunicando com um nicho específico e agora estão se comunicando pela mídia, pelos dinossauros, de forma muito eficiente, para um público específico. Agora, isso pode acontecer o contrário. Você pode ser um executivo de uma grande multinacional e que você precisa fazer o seu caminho de posicionamento pelas redes sociais. E você precisa monitorar os dois. Né? Então eu dei esse exemplo do comportamento paradoxal porque é o extremo do estresse do meu trabalho, né?
Sem
e aí você, cara, eu duvido que uma empresa como a Bud Light não tenha testado a campanha. Eu tenho certeza que testou,
né?
E tenho certeza que pode ter dado positivíssimo.
Um resultado excelente, né? Com certeza.
E houve o comportamento paradoxal. Então eu tento o tempo todo e as pessoas que trabalham comigo sabem que isso é uma... Vou chamar de obsessão minha, que é buscar predizer, nem sempre é possível, esse comportamento paradoxal. Encontrar onde existe esse... Porque sempre que você consegue predizer esse comportamento, você avalia o seu risco reputacional de forma mais eficaz.
É. E a gente tem até mesmo outros exemplos, por exemplo, a indústria de cosmético, né? Eles também foram nessa linha de gênero há um tempo atrás, né? E aí fica aquela dúvida. E aí, por conta do resultado não tão positivo, a gente continua ou não continua? Né? E aí o caso, o exemplo que a gente tem é que a empresa reforçou que ia para essa linha e não. Que ia continuar com campanhas assim, que ia continuar o trabalho de inclusão e insistiu, mesmo eventualmente tendo resultado negativo naquele momento. Né?
Esse caso da Bud Light, tudo que eu li... na imprensa americana, principalmente no New York Times, todo mundo seguiu afirmando que deveria se continuar apostando nisso.
É.
O meu posicionamento, nos meus sapatos, a minha ideia é que você pode correr riscos em comunicação, como pode correr em qualquer business, né?
Sim.
E você deve estar atento a isso, né? Então, hoje, o que eu tenho pensado muito na minha área é criar métodos que podem ser preditivos para a crise reputacional.
Perfeito.
Isso é uma coisa que eu como executivo dessa área de análise de dados e comunicação, tenho pensado muito e trabalhando muito com relação a isso. Que é, tudo bem, a gente sabe da importância da reputação, tem estudos que saíram esse ano agora que mostram que pelo menos 30% do valor de uma empresa...
Vem
da imagem, da reputação dela, ligados diretamente. Esse caso da Bud Light Tá explícito.
É o exemplo, claro.
E empresas como McDonald's, por exemplo, tem mais de 90% do seu valor ligado à sua marca.
Sim. É. Valor intangível.
E até Apple. A Apple, nesse mesmo estudo, ela mostra 29%. Ou seja, é muita coisa.
É, verdade.
20%, 30% em média, empresas de ama alimentícia chegar a mais de 80%, 90%. Cara, seja uma crise reputacional.
Mexe qualquer ponteiro financeiro ali.
Todos. Né? Mexe em todos.
Tudo, né?
Tudo.
Então, é por isso que eu estou muito focado agora em olhar e conseguir medir e tentar ter um olhar preditivo para crise, para risco.
Perfeito.
Porque qualificar a imagem, você conseguir dizer para o McDonald's, para a Apple, que eles têm uma baita imagem no mercado,
é interessante. Agora, mas talvez ele 90, já saiba, né?
Se é 90%, se é 80%, se é 90% e 100%, se é 80% e 100%, que é importante. Eu já fiz muito isso. Uhum. Qualificar. E eu tenho concorrentes e tenho, dentro da FSB mesmo, a gente tem formas de qualificar isso. Uhum. E isso já é feito por muitas empresas, startups, tem empresas maravilhosas que fazem isso. Agora, e o risco? Qualificar o risco, compreender qual que é o risco que você está correndo. Uhum. Isso, cara, a gente pode ficar aqui fazendo um podcast inteiro só de risco.
Sim, sem dúvida.
Porque você está o tempo todo nessa exposição de imagem, o tempo todo, 24/7, você, os seus executivos em risco, reputacional... Não quero aqui fazer a cultura do medo também, né? Porque eu estou falando aqui de uma forma muito mais preditiva do que falar,
sim. Mas é uma precaução, ainda mais nos tempos de hoje, onde você tem aquilo que você falou, era do gelo. Você está em todos os lugares, a pessoa quer estar inserida em todo tipo de mídia, com qualquer tipo de estratégia, e também você vai mudando ali a forma como você vai se posicionando no mercado. Então o risco é grandioso. A qualquer momento, uma faísca pode virar um fogaréu, como uma faísca também pode ser apenas uma faísca, né?
Então
tem a questão desse risco, né? E aí, emendo aqui a pergunta, você acha que esse é o maior desafio para quem chega ali? Porque, como você falou, até sobre aquela questão do mercado automobilístico, às vezes não é um dado, a pessoa acha que um dado vai resolver, e às vezes não é assim, por esse caminho, e aí você também fazer com que a pessoa tenha outra perspectiva de entender, olha... vai ajudar, mas não é dessa forma. Pode ajudar por outro caminho. Não vai resolver totalmente o seu problema. Você acha que essa ansiedade é o maior desafio hoje para quem está na sua cadeira?
É um dos desafios. Porque às vezes é muito frustrante, né? Para quem enxerga aqui a nossa área como um oráculo, né? Uhum. Que nós não somos.
Sim, claro.
Então, eu sei que isso é confortável. Eu sei que isso é um alento. Ah, eu posso contratar a área de inteligência da FSB, então eu estou salvo. Não.
Uhum, claro.
Talvez você esteja com o melhor colete salva-vidas. Talvez você esteja com uma forma de se salvar muito melhor do que os outros. Estou aqui fazendo autopropaganda.
Não, amparado por processos.
Talvez você esteja
amparado
por processo, por método, por dados. Mas isso que você falou é perfeito. Então, muitas vezes, o que acontece é que eu sou um balde de água fria sobre o meu próprio trabalho, né? Por quê? Às vezes você... Não. É extremamente possível que você aperte esses três botões aqui, você contrate três fornecedores, você vai ter todos esses dados e em um mês você vai me explicar como que é o mercado automobilístico. Pode ser que sim? Pode.
Beleza.
Mas não é certeza de nada. Sim. Não é uma certeza, né? Um dos livros que eu mais gosto, que é o Rápido e Devagar, do Kahneman, né? Ele fala muito sobre como questões que todo mundo acha que são puramente racionais, na verdade, elas são muito emocionais, né?
Você vê.
Então, como é que a Bolsa de Valores, né? Como que uma marca e como... no caso dele, é um livro sobre economia, né? É um livro que acabou... Né? Que tem ligações do próprio... Apesar dele ser um neurocientista, tem ligações com Nobel em Economia, né?
Tá.
Então... São questões que são... Você não tem muito como medir. Você não tem muito como compreender. Então, às vezes, você fala assim... Se o Brasil diminuir a taxa de juros, isso significará racionalmente que o dólar vai cair. Bem, o dólar está caindo com a taxa de juros alta. porque as coisas não são algébricas 100%.
Sim. Tem muitas variáveis, né, que influenciam.
Muitas emocionais.
Ali. Emocionais também.
E muitas emocionais. Então, o que acontece é que se você achar que ter os dados, que é o que você falou, ter os dados vão te dar certeza sobre o caminho que você vai tomar, você já vai ter errado. Porque eu gosto, no caso como esse que você falou, o que eu gosto de propor para o cliente ou para os meus colegas? É o seguinte. Você não vai ter certeza absoluta do que está acontecendo. Né? Ninguém tem. E não é porque você está contratando uma área de dados que você vai ter. Porém, você vai ter a melhor estrutura possível, disponível agora, para criar o seu planejamento de comunicação e tomar decisões estratégicas. Né? Então, por exemplo, na introdução do meu livro, a gente cita Marcelo Serpa, Nizam Guanais, Washington Oliveto, que foram grandes estrategistas de comunicação, que a gente chama de os magos da comunicação, criaram campanhas históricas, né?
Verdade.
São verdadeiros gênios. E eles. E aí você fala assim: ah, então a inteligência de dados substitui a criatividade do Nizam Guanais? Claro que não. Nunca vai.
Não vai.
E quem tem essa pretensão.
E nem o chat GPT.
Não vai ter nem a inteligência artificial. Há uma coisa da criatividade, né? Do processo criativo, que não é previsível.
Sim, exatamente.
Né? Então, mas agora, qual que é a minha hipótese que eu espero que esteja correta? Agora, uma pessoa com esse talento como o Nizam Guanais, com uma área de dados, organizando algumas informações durante o processo criativo, isso pode deixá-lo fazer ainda mais campanhas históricas, ainda mais trabalhos de marca brilhantes? Sim.
Sim.
Então, tudo isso para te dizer assim, é a solução final? Então, quer dizer assim, a área de inteligência de dados vai resolver todos os problemas de marketing que você tem? Não. Agora, pode nos ajudar a tomar decisões e aprender também, né? Porque esse é outro ponto.
Sim.
A área de dados não apenas nos ajuda no planejamento, mas ela é uma forma estruturante para entender o caminho e você acertar melhor a segunda. Isso é uma coisa interessante nessa nossa conversa, eu acho também, que é a área de dados também ela é capaz de falar assim, olha, você pode mudar dessa forma porque aconteceu, o processo foi assim, foram esses assuntos e foi tal, as nossas hipóteses é que isso ou isso tenha causado algum tipo de algum problema nessa campanha. Então, se você não... Vamos fazer esses dois pontos ao contrário e vamos ver o que dá. E aí dá certo. Opa, nós temos um caminho diferente aqui nessa estratégia. Então, na terceira, nós vamos fazer as partes da primeira que deram certo. A gente testou a campanha depois. O processo, qualificamos o que aconteceu, a gente fez as alterações baseadas em dados, mas você entende que o processo criativo segue existindo. Capacidade na FSB, então, por exemplo, a FSB tem alguns dos maiores relações públicas do Brasil trabalhando lá. Né? Talvez eles tenham feito trabalhos brilhantes muito antes de ter existido a área de dados. Ou e façam até hoje.
Sim, sim. Um conhecimento, né?
Conhecimento contato, de mercado, com contato, com experiência pessoal.
Experiência,
né? Sim. Então, né? É aquela história do Watson da IBM.
Sim.
Bom, tudo bem. O Watson, aquele caso clássico do diagnóstico do câncer do Watson, que era melhor do que não sei quantos por cento de médicos, de oncologistas, de formados nas maiores universidades americanas. Sim. Concordo, é possível. É possível que você tenha essa análise de dados, ChatGPT, como você falou, para te ajudar a estruturar uma série de dados muito grande. Mas isso não quer dizer que o oncologista, os maiores oncologistas que trabalham aqui em São Paulo, sabem menos do que o machine learning. Não, muito provavelmente que eles sabem mais. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, sem querer me alongar, mas... Às vezes a gente tem uma determinação estatística de sucesso, de prevalência de sucesso, que que não necessariamente ele qualifica a capacidade humana. O que, que eu quero dizer com isso? O caso do Watson.
Sim.
Ah, um médico médio, formado numa grande faculdade, com 20 anos de experiência, ele acerta 76% do diagnóstico. E o Watson, 90%. Uhum. Então, mas baseado em quê? Nos casos que já existiram, passados, né? Tem uma série de fatores tão complexos que eu ainda acho que o humano, com a tecnologia, com a análise de dados, ele é mais potente do que ela, a tecnologia
é um pura. Complemento, né? É um complemento ali.
É, acho que a potência está na...
Na junção das duas forças.
Só para finalizar, é um grande médico utilizando uma base de dados muito bem estruturada para tomar uma decisão diagnóstica.
Sim.
Essa é a minha opinião, né, no caso.
E João, falando de estrutura, né? Então você tem lá o time, as estruturas lá das pessoas que formam o seu time. E ficou claro a importância do diagnóstico, né? Para o início de um desenho de um projeto, de um programa ou de uma, né, de uma estruturação de um trabalho. Vocês dividem a estrutura por segmento, ou seja, pessoas que têm mais conhecimento do segmento financeiro ou na parte de serviços ou na parte de tecnologia, ou o fato de vocês atenderem projetos diferentes, de empresas diferentes, aquele time vai tendo conhecimento de diferentes segmentos ali. Você acaba especializando as entregas, os atendimentos, ou vocês estão deixando com que o conhecimento fique espalhado na estrutura? Como que vocês estão trabalhando isso?
É, o ideal, a meu ver, é que o conhecimento sempre fique espalhado, né? Só que isso é uma conquista perene, né? Você tem que ir alimentando isso na gestão o tempo todo, né?
Uhum.
Então... Quando a gente teve o desafio de montar, de estruturar a área de inteligência de dados, a coisa que eu me preocupei inicialmente foi fazer isso que você falou, foi espelhar as especializações que já existiam na agência. Né?
Tá.
Porque a realidade hoje é que uma área de inteligência de dados ela é transversal, ela não é um modelo de negócio, apesar de ser já, falando de era do gelo, né?
Uhum. Sim, sim.
Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem a nossa área, às vezes, é uma área de negócio. Você pode fazer uma venda diretamente de dados, de inteligência, sim. E não de PR ou de campanha.
Uhum.
A gente pode falar isso depois, só para não fugir da pergunta, mas a gente pode falar sobre isso. Mas, então, a primeira coisa que eu fiz, que eu pensei e testei e acabou dando certo, foi espelhar esse comportamento que já existe em relações públicas, que é... Você é uma pessoa que tem um grande conhecimento no mercado financeiro. Então, você tem 3-4 clientes que precisam desse conhecimento e você coloca profissionais. Por quê? Você aproveita o conhecimento desses profissionais.
Exato.
Que eles vão atender muito melhor. Então, eu espelhei isso. Eu gosto muito desse comportamento de espelho, né?
Uhum.
Que é assim, isso funciona dessa forma, eu vou botar o meu aqui do lado, vou espelhar e vou ver se dá certo. E deu, né? Só que por que aquilo que eu falei que era o mais importante, que você falou assim, de disseminar o conhecimento também é importante? Porque a gente aplica processo e método sempre. Né? Na nossa área, na área de inteligência de dados, a gente estava o tempo todo criando processos e criando métodos que a gente possa replicar numa série de situações distintas. Né? Então, por exemplo, a gente tem um método, um modelo de índice reputacional. De índice de qualificação na exposição na mídia tradicional. Né? A gente tem um método para que a gente observe crise reputacional em redes sociais. Isso, em tese, precisa ser replicado da forma sem um mínimo de modificação em uma série de clientes. A FSB tem mais de 300 clientes. A gente, nem todos os 300 clientes trabalham com inteligência de dados, mas vamos supor que sejam um pouco mais de 100 clientes. O meu objetivo é que eu tenha um processo, um algoritmo, um cálculo que consiga ser aplicado em comportamento. Então, crise reputacional acontece.
Sim.
Sempre. Lançamento de campanha acontece sempre. Monitoramento de influenciadores acontece sempre. Então, a gente tem modelos de análise que podem ser aplicados para clientes de todas as áreas. Perfeito. Então, não interessa se é do mercado financeiro, se é indústria de alimentos, se é indústria automobilística. Uhum. Você tem questões que perpassam todas as áreas da economia, dos setores.
O modelo ele pode ser aplicado em mais de um segmento.
Precisa.
Mas ele fique mais robusto por conta disso. Né?
Que ele fique mais robusto, para que seja um negócio escalável, para que seja viável economicamente para a nossa área.
Claro.
Então, aí, Camilo, o que acontece? Então, quer dizer, então você tem especificidades em núcleos, que são os atendimentos, e você tem métodos que são aplicáveis em todas as... E aí é que está. E esse é um grande desafio, né? Uhum. Porque, que é o que eu falei para você no começo, que foi a sua pergunta. O objetivo, a tese, quando você faz a gestão de uma área como essa, é que o conhecimento esteja em todos os núcleos.
É.
Que esse conhecimento esteja... Aí falando como eu gosto de fazer, eu crio coordenações abaixo da gerência, mas ligado diretamente à gerência, uhum. Que respondem a isso. Então, ou responde ao cliente ou responde à questão técnica.
Tá.
E isso é um grande desafio em gestão, que é fazer com que essas coordenações troquem conhecimento o tempo todo.
Uhum. É verdade.
E aí como é que eu, João, não estou aqui?
Porque eles vão se especializando, né? E aí eles como você faz a troca ali é que é um desafio, né?
E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer... Vocês dois são coordenadores. Uhum. Vocês vão se especializando. O que eu faço? Agora vocês precisam fazer um projeto juntos.
É.
Ou você tem um projeto que você precisa de você.
Você então, aproxima os dois.
Você aproxima os dois. Eu acredito muito nessa forma. Tem funcionado. Uhum. Que é que as pessoas não dependam que o conhecimento seja meu. Porque eu acho o maior erro de uma liderança de tecnologia é que o conhecimento esteja no sujeito. Sem mim... Se me tirarem daqui, a área para. Isso, eu procuro fugir disso. Eu procuro fazer exatamente... Essa sua pergunta é muito interessante por causa disso, Camilo. Porque o conhecimento precisa estar em todos.
Sem dúvida.
E aí, voltando para a questão da criatividade, que eu citei esses grandes nomes da publicidade, e eu tenho um sentimento muito verdadeiro de que é aí que nasce a inovação. São as conexões de vários cérebros se misturando, né? Uhum, uhum. A neurociência fala muito disso de um cérebro, um self. Uhum. Mas em uma equipe como a nossa, de 25, 30 pessoas...
Todos diferentes ali, né?
Pensando diferente e um se metendo no bom sentido, claro. Trocando sinapse. Sinapses se tocando e se relacionando. Os processos criativos nascem. Às vezes, aí você vê uma coisa que nasceu da minha cabeça 2 anos atrás... E ela já está totalmente diferente lá na ponta, porque tem 10 pessoas envolvidas e elas têm autonomia. Uhum. Às vezes eu tenho certeza que quem quer ser um diretor de dados e quer dirigir uma área grande, com 20, 30, 40 pessoas, fica assim, cara, como que eu vou controlar isso tudo? Tem muito medo, dá muito medo, né? Uhum. Uhum. E eu... A coragem, eu acho que está... A coragem é uma coisa muito simples, é você dar autonomia, deixar que as pessoas mexam nas coisas. Deixar que as pessoas criem das formas delas. Vai ficar diferente do que você pensou? Vai. Mas é a minha experiência nesse mercado. As coisas melhoram. Então, quando a gente faz um trabalho com uma empresa de tecnologia como a Newen, já fizemos alguns.
Sim.
E em vez de eu tratar a Newen como um fornecedor que tem que fazer tudo como eu quero, eu ouvir como algumas pessoas devem fazer, e a capacidade de um fornecedor de tecnologia conversar com os executivos da nossa área e conseguirem compreender e essa troca...
É muito rica.
É que nascem as novas ideias. Eu não acredito muito assim de que é o líder, é o cara que é o diretor que cria toda a inovação. Uhum. Pode acontecer, eu nunca vi, nunca aconteceu comigo. As inovações todas que a gente conseguiu criar, o que a gente conseguiu inovar, as coisas novas que a gente conseguiu oferecer para o mercado nasceram de ideias. Às vezes vem do cliente, às vezes vem do fornecedor, às vezes vem do parceiro, às vezes vem do. Tem várias fontes. E alguém consegue pegar isso e jogar para uma liderança, que é o que eu chamo de. Que eu também é um termo que eu uso muito, que é a liderança horizontal. Cada um ter um tipo de liderança dentro da equipe. Das 20 pessoas, do estagiário ao diretor.
Perfeito.
Né? Então, Camilo, eu acredito muito nisso, de que Sim, é inerente ao nosso trabalho, porque os clientes são de setores diferentes, né? Então, exatamente. Uma empresa com 300 clientes diferentes, todos público, privado, uhum. empresas grandes, médias, gigantes, multinacionais, não dá com você tratar todo mundo da mesma forma, né? Não tem como.
E obriga que a tua cabeça vá abrindo, né? O teu leque de opções e de possibilidades, ele sempre é muito mais amplo, não é? Do que trabalhando só com um segmento, né?
É, e mesmo assim, e é bom que você... Mas uma especialização sempre ensina a outra, e sempre tem alguma coisa. Então, o que eu busco fazer, muitas vezes, é isso. É fazer com que as pessoas que estão se especializando naturalmente, estão crescendo dentro de silos, elas troquem. E dá certo, porque esse ambiente, esse buzzword que faz ambiente colaborativo, é realmente a colaboração realmente é um ambiente muito propício à inovação, a novos produtos, a novas entregas, a mudanças, a novas percepções. Uhum. Então, é mais ou menos assim que a gente tem trabalhado.
Perfeito. Perfeito. E tem também uma questão que, falando, tá na minha cabeça, é que antigamente, a questão dos dinossauros, né? Antigamente, através de poucos canais, você atingia um público grande. Então, você tinha lá uma audiência gigante, se você, né, desse um tiro num programa de audiência que atinge 60% da população. E com o tempo, isso foi se diversificando. Né? É. Então, hoje, muito das pessoas, elas acessam as informações através de vários meios, de vários canais e tal. Olhando para frente, João... O que está na tua cabeça? Assim? O que vem? A complexidade vai ficar cada vez maior? Isso vai ficar cada vez mais pulverizado? Uhum. Ou você acha que, de certa forma, em algum momento, a comunicação ela vai ter outros meios que vão concentrar mais o atingimento ao público, que é onde gera negócio? Porque a questão da comunicação está atrelada à questão da propaganda, que está atrelada a chegar nas pessoas para gerar negócio, para gerar resultado, para vender e tal. E aí, com a complexidade do jeito que está hoje, a gente vem recebendo pessoas aqui, né?
Sim.
Tripode, né? Que comentam essa dificuldade de conseguir atender bem os clientes, porque você tem que entender os diferentes canais para conseguir se estruturar, né? Uhum. Como que está na tua cabeça aí? O que você acha que vai acontecer? Porque tem muito dessa do achômetro, né? E como você está bastante tempo nesse mercado e tal, às vezes a gente tem uma ideia do que vai acontecer, né? Para frente.
Eu acho assim. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir entender, estar preparado, porque eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa discutir é como estar preparado, né?
Sim.
Mais do que como vai acontecer, o que vai acontecer especificamente, mas como que eu estarei preparado para falar com esses públicos e vários tipos de canais na frente, né? Eu acho que o marketing político mostrou muito com isso, com muito sucesso na última década, pelo menos desde 2008, a campanha do Obama de 2008 para cá, a campanha do Trump.
É verdade.
O marketing
muito.
Político, principalmente o americano, ensinou muito sobre isso que você falou. Uhum. E é uma área que eu venho estudando bastante, que é o seguinte. Eu preciso me comunicar onde as pessoas... Parece uma bobagem, mas... Eu preciso me comunicar onde as pessoas estão se comunicando. Então, então a primeira vez que se fez campanha para o WhatsApp... O Obama, a primeira vez que fez campanha nas comunidades no Facebook. Isso é um conhecimento hoje que ele já está mais estudado, né? Como é que foi a primeira campanha do Obama, a primeira campanha do Trump, né? Campanha do Bolsonaro no Brasil, né? As campanhas durante a pandemia, como que elas funcionaram. Então, eu gosto muito do marketing político nesse sentido, porque você, assim como... No B2C você tem a venda unitária, no marketing político você trabalha pelo voto. Né?
Exato.
Então, e algumas coisas, a gente consegue aprender com essas experiências. Né? Então você tem o livro Audácia para Vencer, do estrategista político do Obama, que ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que é dar liberdade para as comunidades. Cada comunidade utiliza... a sua forma de comunicação. Então, pense em comunidade. Eu acredito muito nisso. E eu li esse livro por querer saber como foi a campanha e acabei aprendendo uma coisa que eu aplico na minha vida.
Verdade.
Né? Que é, olhe para as comunidades. A comunicação está ali. E trate as comunidades de forma diferente.
Porque são diferentes, né?
Porque são.
É.
E aí, por que eu estou te falando isso? Porque hoje... Hoje, eu não tenho de cabeça aqui, mas provavelmente tem um determinado público, que um desse cliente seu que veio aqui, um entrevistado aqui veio, que se comunica pelo TikTok.
É.
Ou pro WhatsApp.
Sim.
Determinada boa parte, sei lá, vamos supor que a campanha do Bolsonaro... Quantos por cento da campanha do Bolsonaro foi feita pelo WhatsApp? Quantos votos ele conseguiu, a campanha dele conseguiu por comunidade no WhatsApp, nessa teoria da campanha do Obama de 2008? Então, o que eu quero dizer é que o primeiro caminho para que você não se pegue desprevenido é você entender onde que essas comunidades estão e quais que são os veículos que elas usam.
Perfeito.
Então, eu não trabalho para o Nubank, mas o Nubank hoje, eu vejo o Jornal Nacional, está anunciando o Jornal Nacional. Então, provavelmente, estrategista de publicidade, estrategista de comunicação do ele está...
Mapeou um público de interesse.
Que está lá.
É.
Garantido ali. Que se comunica com o Jornal Nacional.
Uhum.
Porque os meios tradicionais estão vendo isso.
Sim.
Como eu já falei aqui, eu sou muito fã do New York Times, adoro. Acho que eles são tendência em várias coisas em jornalismo, que é um dos temas meus de interesse.
Uhum.
Eu sou jornalista no final do dia.
Uhum.
E no início do dia também. Então, eu gosto muito do que eles fazem. E hoje o New York Times ele cria a comunidade dentro dos conteúdos deles. Então, eles compraram, por exemplo, a The Athletic, que é um site de grandes reportagens de esporte.
Uhum.
Eles compraram, porque eles compraram uma comunidade que se relacionava ali dentro.
Você vê.
Então, eu acredito, eu acho que... Eu não estou dizendo que essa é a solução, tá, Camilo? Mas
você
olhando as comunidades e como que elas se relacionam, você pode até não saber como, mas você pode estar preparado quando ela acontecer. Então, e aí só para terminar essa minha resposta, eu gostaria de sugerir uma coisa a não fazer, que é criar regras. Pô, o cara que cria método, que cria processo...
Não,
tá,
mas o não fazer
criar regra,
acho que é mais importante do que o não, fazer.
Então, mas aí eu fiquei falando aqui esse tempo todo aqui no podcast, falando, ah, não, porque eu crio processo, eu crio método, eu crio não sei o quê. Não, mas não crie regras. Então, o que quer dizer que eu quero dizer que não crie regras?
Uhum.
É o seguinte, não. Ah, o Facebook acabou. O TikTok é a ferramenta mais importante.
Uhum.
O não sei o quê, o Jornal Nacional morreu.
Uhum.
Tá vivo, morreu. É que nem Claro do Ovo. Faz bem, faz mal.
Isso, é.
Então, a minha dica é que não crie regras. Observe.
Uhum.
Né? Você tem formas mais coerentes e mais eficientes você observar onde estão essas pessoas. E trabalhe com essa forma. Esteja pronto para trabalhar nessa forma.
Uhum.
Né? Porque, às vezes, eu vejo muitos meus... Agora é inteligência artificial. Agora é metaverso. Agora... São regras. São regras que vão sendo criadas meio que cegos.
Como se fossem ciclos, né?
É, agora ciclos, o podcast se é no metaverso. Por que tem que ser?
É, agora é isso. A tendência.
É
isso.
Não, não é. Mas agora.
É o óculos virtual, né?
É o óculos virtual. Agora é o óculos virtual. Agora é não sei o quê. Agora é... Mas o que eu acredito? Opa, um podcast é onde as pessoas estão hoje. Você tem grandes podcasts que você se informa, que você se diverte. Isso está acontecendo, entendeu? Isso não é uma regra, isso é uma coisa que é observável. Você observa isso acontecendo. As pessoas estão vivendo em podcast. Estão discutindo, interagindo, estão... Os podcasts
trocando,
estão crescendo.
Né?
Essa coisa está acontecendo. Então, provavelmente, o cliente desse seu antigo entrevistado tem alguma coisa de podcast para ele olhar. Ele deveria olhar. É. Alguma coisa está acontecendo ali. Não sei se é ele criar o podcast dele, mas ele... Talvez os presidenciáveis agora vão no canal Flow. Mano Brown, que é um dos maiores nomes da cultura popular brasileira,
é
um grande podcaster.
Uhum.
Eu estava vendo outro dia o programa do Marcelo Taz na televisão, ouvindo a Branca, dona, diretora da Rádio Novelo.
Uhum.
E a Rádio Novelo é um veículo de comunicação importantíssimo no Brasil hoje.
Sim.
Né? Então, e hoje você tem, por exemplo, eu vejo escritores e jornalistas de livros que eu gosto, que eu ouço podcast, como Freakonomics. Freakonomics é uma série de livros interessantíssima, que tem tudo a ver com esse nosso papo de curiosidade, de coisas que você enxerga atrás do óbvio, ou na frente, ou no meio. E eles têm um podcast. Então, a minha relação com eles era literária e hoje é auditiva.
Sim.
Hoje...
É verdade.
Meu, vou agora só para fazer o overkill do podcast. Hoje a minha principal relação com o time de futebol americano que eu torço é o podcast.
Olha só.
Eu ouço o podcast oficial do clube.
Do clube.
Que então, deve falar sobre as partidas, sobre fala a estratégia.
Fala da partida, fala de estratégia, fala de tudo. Fala de churrasco, fala de festa em Buffalo e aquela coisa toda. Então por que eu estou dizendo isso para você? Obviamente as pessoas hoje estão se comunicando por podcast. Né? E a mesma coisa, TikTok.
Verdade.
Há um movimento que você... Eu não estou dizendo assim, é uma regra. Porque não é uma regra. Mas essas coisas estão acontecendo e você tem que observar. Você tem que se relacionar com isso. Pelo menos de forma de curiosidade. É ali que eu vou falar? Pode ser que não, Camilo.
Claro.
Você pode falar assim, ah, não, o meu executivo, ele não... A gente vai fazer outra coisa. A gente, não, o meu público não está exatamente... É podcast, mas é 20%. A gente está mais no TikTok. Eu só tenho um tanto de dinheiro, eu vou investir no TikTok. Eu vou investir nos dois, sei lá.
Porque tem disso também, né? A pessoa vê uma coisa nova surgindo, é muito do que você falou. É uma lei, uma regra ali, né? Pô, saiu o TikTok, precisa ir pra lá então.
Serve o TikTok. O Facebook morreu. A regra mais que eu tava me referindo é
sim,
porque
sim,
o TikTok, o Facebook morreu.
Preciso instalar? Não, sinceramente. Não sinceramente. É. Ou talvez precise, mas talvez não ir de forma tão agressiva. Né? Porque tem muito disso também, né? Vai surgindo novas tendências. Preciso ir lá correndo. Preciso utilizar a inteligência artificial. Preciso estar no metaverso, urgente. Às vezes não, vai com calma, às vezes nem é de tão, não tão de é forma verdade. Tão agressiva assim, né?
Não, e assim, o que mais me preocupa é a morte, por exemplo. A morte do rádio. É, o que nós estamos fazendo hoje é rádio.
E o rádio, né? Para algumas pessoas já morreu faz tempo. Né? Há muito tempo o rádio já morreu
e. Está super vivo.
Exato.
O vinil. Pô, você criou uma questão cult em volta do vinil.
Virou glamour, né?
Sim, sim.
Tá exato. Morto.
É.
Agora você já consegue ver séries no Netflix sobre fita cassete. Então, assim, as coisas não morrem. Por isso que essa brincadeira da Era do Gelo, ela as coisas estão convivendo aqui. Então, a minha dica é essa. Não crie regras. Ah, isso morreu, isso só existe aqui, isso vai para esse lado, o futuro é esse. Mas, em comunicação, as pessoas... se aglutinam para se comunicar, né? Faz parte. Isso é uma teoria básica da comunicação, que é o meio, né?
Claro.
Você precisa de um meio para a comunicação.
Sim,
exato.
Então, as pessoas estão nos meios. E eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que observar. E aí o céu é o limite. Você pode medir, você pode criar dados, você pode fazer planejamento, você pode criar o seu estúdio de podcast, você pode criar o seu podcast, você pode ser um entrevistado. Aí,
por aí vai. O céu é o limite, né? Como você bem disse. Fechou. Bom, o papo tá legal, tá bacana. A gente tá chegando aqui no nosso tempo. Né? É uma aula, né, Camilo? Toda vez é uma aula aqui com a gente. Eu queria agradecer muito a sua presença, a entrevista. Adorei, Camilo.
Gostou? Eu também adorei.
Gostou?
Demais.
Pô, eu até... encantador, né? Você fica aqui ouvindo e tal. A gente fechou com chave de ouro. Né, com os conselhos, com as dicas. Então, você que quer estar na cadeira, você que gosta de analisar dados, você que é o cara que está ali à frente, né, de toda essa estratégia. É um puta podcast, um puta episódio para a pessoa poder ali alimentar. Né?
Exatamente.
Então, muito obrigado, de verdade. A porta do podcast está sempre aberta para você quando você quiser voltar, quiser falar de algum projeto, quiser falar de futebol americano.
Vamos.
Né, gosta? Seu time está bem no campeonato?
Não começou ainda o campeonato, espero que sim.
Tá certo.
Tá se programando, então.
Tô estudando
os dados, os números dos jogadores.
É isso aí.
Ouvindo podcast.
Pô, legal, sensacional. Então, e agradecer o Camilo.
Obrigado.
Muito obrigado, cara.
Obrigado, João.
Obrigado, Camilo.
E agradecer também você que ficou na audiência, você que nos ouviu, você que nos assistiu. Relembrando, né, a pessoa, deixa o seu comentário, a sua curtida, compartilha esse vídeo aí com os seus amigos, com os colegas de trabalho, com a sua avó, com a sua tia, no grupo do WhatsApp. Grupo do WhatsApp, vai lá, manda o link.
Nas comunidades.
Não, seja o chato, do WhatsApp. Né, a pessoa tá mandando um bom dia, você manda já o vídeo. Manda lá o episódio, tá bom? E, sendo assim, a gente se vê num próximo episódio, pessoal. Forte abraço e até mais.
Tchau, tchau.